Cultural.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Construtora Guaxupé, compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé, uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni, 3551-4237.
Loja A Dica, confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica, da Avenida Dona Floriana.
Você quer falar com a rádio comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pro Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. Memorial Hélio Ribeiro. Em primeiro lugar, você ouvinte.
Milton Banana faz o fundo musical. É pau, é pedra, é um novo caminho. É a fumaça matando o pobre passarinho. É o buraco daqui, é o buraco de lá. É o tapume da obra, o metrô a congás. É o plástico, é o saco, é o andaime, é o cal. É a enchente enchendo nossa capital. É a jaguatirica, sem dente, sem garra. É a moto, é o ronco, é a moçada, é a farra. É a trombada daqui, é a trombada de lá. É a carreta tombando lá na marginal. É o troco faltando para o cobrador, é a letra vencendo, é o devedor, é pau na letra, é a letra no pau, é a prova, é a cola, é o vestibular, a mulher no cinema, sem roupa, sem nada, a mulher no cartaz, lá na rua, pelada, é o jogo de bola, é a bola, a bolinha, é um ping, é um pong, o virar da bolsinha, é pau na nota, é a nota no pau, é o check-up do moço, é o coração mal, é o enxofre, a gasosa, a CETESB, a entrevista, é a poluição, é um ponto de vista, é São Paulo tentando um caminho melhor, é o gramado do campo, campo de futebol, é o jardim derrubado, o automóvel chegando, é o estacionamento, é a nota, é a nota. É a gente de fora, chegando, chegando. É a gente de dentro, apertando, apertando. É pau na nota, é a nota no pau. É o check-up do moço, é o coração mal. É o enxofre, a gasosa, a CETESB, a entrevista. É a poluição, é um ponto de vista. É pau, é pedra, é um novo caminho. É a gente de fora, chegando, chegando. É a gente de dentro, apertando, apertando. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É a fumaça matando o pobre passarinho. É o buraco daqui, é o buraco de lá. É o tapume da obra, o metrô a congás. É o plástico, é o saco, é o andaime, é o cal. É a gente enchendo nossa capital. É a jaguatirica, sem dente, sem garra. É a moto, é o ronco, é a moçada, é a farra. É a trombada daqui, é trombada de lá, é a carreta tombando lá na marginal, é o troco faltando para o cobrador, é a letra vencendo, é o devedor, é pau na letra, é a letra no pau, é a prova, é a cola, é o vestibular, é a mulher no cinema.
Começou um novo dia, já volta, queia, o tempo é de chegar. Eu chego primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer. Vai o Paulista na sua, para o que der e vier. A cidade não desperta, apenas acerta a sua posição. Tudo fica sete, só sete e a sete explode em multidão.
Memorial Hélio Ribeiro. Em primeiro lugar, você ouvinte.
A partir de agora, na 87 FM, um giro por Guaxupé. Entrevistas, reportagens e o intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
Você está convidado a participar, a partir de agora, desta grande mesa redonda. Democracia, cidadania, utilidade pública, prestação de serviços. Começa agora a sua revista diária. Jornalismo ético, profissional em prol do cidadão. O Giro por Guaxupé. Rádio Jornalismo de Verdade.
Hoje, no Giro pro Guaxupé, a gente acompanha o Instituto Cultural Elia José desmentindo o recebimento de R$89 mil por parte do deputado Antônio Carlos Arantes. E também tem eleições da Esportiva hoje à noite, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Vamos ler aqui uma nota da torcida, a Fúria do Tigre. Tudo isso, muito mais no Giro pro Guaxupé, que ainda tem a coluna do Gordo. Tem as notícias do Brasil e do mundo e só está começando ainda.
Primeira página. As principais notícias do Brasil e do mundo.
O Globo, principais obras do PAC, tem atrasos de até 4 anos. Folha de São Paulo, país barra a entrada de 28 estrangeiros por dia. O estado de São Paulo, Dimo, vai anunciar mais 18 bilhões de incentivos à indústria. Correio Brasiliense e bancos elevam tarifas em 78% e ampliam lucro. Valor Econômico, Multis promovem o Brasil na rede global da inovação. O estado de Minas, craque se espalha por BH. Jornal do Comércio do Recife, Santa Cruz vence e é vice-líder. Zero Hora de Porto Alegre, para estancar a crise, democratas dá ultimato a Demóstenes. Brasil Econômico, governo economiza 1,7 bilhões de reais em corte de salários irregulares.
Deixa eu te falar uma coisa, a comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono, é um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
O Giro por Guaxupé.
Pelo menos 31 pessoas morreram nesta segunda-feira após um avião de passageiros cair no norte da Sibéria, na Rússia. O aparelho, um bimotor de fabricação francesa, chocou-se contra o solo logo após a decolagem. A aeronave caiu a 45 quilômetros do aeroporto, informou a imprensa internacional desta manhã. 12 pessoas sobreviveram, as causas do acidente serão investigadas. Uma mulher que seria uma das namoradas do traficante Márcio José Sabino Pereira, o matemático, um dos mais procurados do estado do Rio de Janeiro, foi baleada de raspão na perna esquerda após uma troca de tiros. O caso aconteceu neste domingo. Ela foi detida durante uma operação da polícia na favela da Coreia, em Senador Camará, zona oeste do Rio. Natália Rodrigues Marques, de apenas 19 anos, foi indiciada sob suspeita de associação ao tráfico e liberada em seguida. Um motorista de 66 anos foi abordado no quilômetro 573 da rodovia Marechal Cândido Rondon ao transportar quase 300 canários no porta-malas do veículo em Valparaíso, no interior de São Paulo. As aves eram transportadas em 8 gaiolas. O caso foi registrado na delegacia de Valparaíso. As aves foram encaminhadas ao IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. A dívida líquida do setor público chegou a R$1,563 bilhões em fevereiro. Esse resultado representa 37,5% de tudo que o país produz, uma elevação de 0,3 ponto percentual em relação a janeiro de 2012. A dívida líquida do setor público e um balanço de créditos e débitos dos governos federais, estaduais e municipais e das empresas estatais. A Duzane Lingerie está convidando você para ser uma consultora de vendas, mercadoria consignada, variedade de produtos, excelente qualidade e ótima oportunidade de renda. Preencha o seu cadastro aqui na Rádio Comunitária, você pode preencher seu cadastro aqui na Rádio Comunitária de Guaxupé entre os dias 2 e 5 de abril ou pelo telefone 3551-5499. Você participa também do sorteio de uma linda lingerie, né? Então, o que acontece? A Duzane Lingerie está convidando você aí, para o seu ouvinte, você, companheiro nosso aqui da Comunitária, da 87FM, para ser uma consultora de vendas. Mercadoria consignada, variedade de produtos, excelente qualidade e oportunidade de ótima renda. É o que o pessoal da Duzane está oferecendo para você. Então, você pode preencher seu cadastro se você tiver interesse aí de trabalhar junto com a Duzane. Então você preenche seu cadastro aqui na Rádio Comunitária entre os dias 2, a partir de hoje, até o dia 5 de abril. Ou então você liga no 3551-5499. Você ligando também e preenchendo seu cadastro, você participa na quinta-feira de um sorteio aqui na rádio de uma linda lingerie. Não perca essa oportunidade, tá legal?
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo nesta segunda-feira, dia 2 de abril de 2012, aqui para Guaxupé, é mínima de 16 graus, máxima de 28. Mínima de 16, máxima de 28, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. As informações são do site Climatempo.
Climatempo, a melhor previsão para o Brasil.
Uma frente fria que se afasta para alto mar ainda favorece a formação de muitas nuvens sobre a região do Vale do Rio Doce, mas a previsão apenas de chuva fraca moderada durante a tarde e a noite na região. No norte do estado, o predomínio será de sol forte e calor, ainda sem previsão de chuva. Na capital, nas demais áreas, o sol também aparece com força, mas a umidade favorece a formação de algumas nuvens que provocam rápidas pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Em Belo Horizonte, mínima de 19, máxima de 29 graus. Bianca Lobo, da Climatempo Meteorologia.
Previsão do tempo. Notícia.
89 municípios de 8 estados do Nordeste de Minas Gerais vão receber a instalação de 60 mil cisternas no prazo de um ano. Os contratos com as instituições que vão garantir água para o consumo humano e produção agrícola e alimentar no semiárido foram formalizados nesta quinta-feira na sede do Banco do Brasil, em Brasília. A cerimônia contou com a presença dos ministros Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República, e Tereza Campelo, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS. O presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, ressaltou que o programa Água para Todos promove a inclusão social dos cidadãos brasileiros.
O Banco do Brasil tem procurado resgatar esse papel de agente de inclusão social, uma ação que soma muitas que nós temos procurado fazer para buscar esse equilíbrio nesse nosso país, aquele país que sempre foi dito como um país de futuro, e quando, na verdade, esse futuro já chegou para esse país. E eu acho que agora a nossa missão principal está nesse nivelamento das condições sociais e econômicas para cada um dos seus cidadãos.
O vice-presidente do Banco do Brasil na área de desenvolvimento sustentável, Robson Rocha, frisou que a instituição se alia ao esforço do governo federal para a erradicação da miséria.
O Banco do Brasil também, além dos resultados positivos, ele tem essa preocupação e essa sintonia com a sociedade brasileira na diminuição da miséria do nosso povo. Devemos iniciar as construções de cisternas agora no mês de maio e concluir a entrega de 60 mil cisternas até março de 2013.
A tecnologia social Cisterna de Placas, além de assegurar o acesso à água, vai levar cidadania às famílias do semiárido, destacou o presidente da Fundação Banco do Brasil, Jorge Streit.
A tecnologia social Cisterna de Placa permite um forte envolvimento das comunidades. É um processo construtivo em que as comunidades são envolvidas, tem um protagonismo grande nessa construção, tem uma metodologia de envolvimento, de construção do envolvimento dessas famílias, e cria um processo de empoderamento e de apropriação, porque no passado muitas e muitas tentativas foram feitas de pura e simples doação.
Agência Rádio Web de Brasília, Valmor Faria.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Apoio Cultural.
Banca Avenida 1 e 2. Revistas, jornais, recargas de celulares de todas as operadoras.
A Drogaria Guaxupé, a Farmácia da Silvia, agora está associada à maior rede de drogarias do estado de São Paulo, a Rede Multidrogas, a rede que faz mais pela nossa gente. Entregas em domicílio, 3551-1185.
Rede Multidrogas, Guaxupé Imóveis, guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
Comprando no comércio local, você ajuda a fixar os jovens da cidade, pois a oferta de oportunidades aumenta. Apoio a FIG.
Disque Cerveja do Broa, bebidas em geral, locação de mesas, cadeiras e freezer. Ligue a qualquer hora do dia, inclusive final de semana e feriados. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
São João Supermercados. O supermercado da família.
Leite Fazenda Bela Vista, o leite puro e saudável. Leite Fazenda Bela Vista.
Panificadora Real, a sua panificadora de todos os dias. Panificadora Real.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa,
10h23.
Pratique esportes, pratique Esporte Estância.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora. Com a Forte Card, negócios de factoring, o atendimento é especial. Compra duplicata, cheque pré-datado e cédulas de produtos rural. Mais agilidade é na Forte Card, dinheiro na hora sem burocracia. Quando o assunto é credibilidade, é na Forte Card que você confia.
Forte.
Sport Card. Rua Conde Ribeiro do Vale, 580, Sala 2, Centro, Guaxupé. Fone 35-3551-4220. Celular 91-168139.
Sport Card.
Portal Noivas. Locações de vestidos de noiva e trajes especiais. Vista-se com elegância na Portal Noivas. 3551-5392.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
A Câmara Municipal de Guaxupé é a casa do povo. Por isso, a sua participação é muito importante para direcionar o trabalho dos vereadores. Acompanhe de perto as sessões do Legislativo ou assista de onde você estiver pela internet. Acesse camaraguaxupé.mg.gov.br e saiba mais sobre as atividades da Câmara dos Vereadores em prol do povo de Guaxupé.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Bom dia, Guaxupé, bom dia a todos os internautas, todos os radionautas aí que sempre nos acompanham. São 10 horas e 26 minutos, esse é o Giro por Guaxupé, que está só começando. Quero começar aqui mandando um abraço ao José Antônio Marques, que... Está dizendo aqui que mora em Avelino, eu moro em Avelino Lopes, Piauí, desde 1975. Sou supervisor de ensino do Estado, amo a cidade de Guaxupé. Estudei no Seminário Diocesano e na Faculdade de Filosofia. Passei em Guaxupé em janeiro. Falou que foi aqui numa empresa fazer revisão, passou aqui... Olha, na hora de descanso, ouça a rádio comunitária, pastor José Antônio Marques. Olha, José Antônio Marques, um abraço para você, viu? Ele que mora lá em Avelino Lopes, Piauí, desde 1985 e que estudou aqui, dizendo que ama a cidade de Guaxupé, estudou no seminário de Cesânia e na faculdade de filosofia. Então, para você aí, um abração, viu, José? Aqui o Aguinaldo também, que falou com a gente semana passada, mandando mais um alô aqui aos amigos da bela cidade de Guaxupé. Ele gostaria de mandar lembranças à família, que anos ele não vê por aqui, todos os parentes já da falecida Tia Melica, da Fazenda São João. Ele diz aqui: o meu profundo carinho e saudades de muito tempo. É o Aguinaldo de Souza Moreira aqui, mandando um abraço a todo mundo aí, todos os parentes da falecida Tia Melica, da Fazenda São João. A gente replica aqui, né, o abraço do Aguinaldo pela 87, afinal. Tem também o Ricinaldo aqui mandando abraço, dizendo que gosta muito da rádio, parabéns pra gente, dando parabéns pra gente pela programação. Muito obrigado, Ricinaldo, um abraço pra você também, viu? Um abraço agora, nosso abraço especial hoje do dia, vai pros nossos aniversariantes, ouvintes aqui, os nossos amigos da 87 FM, aqui, ó. Ana Cláudia Souto, hoje, parabéns, tá só para velhinhas também, a Ariela Godoy, Benedito Rezende Neto, a Érica Baldini, o Júnior Silva, Luiz Carlos da Silva, Tati Santos e Verônica Rios Frank, todo mundo aqui aniversariando hoje, soprando velhinhas. Feliz aniversário para vocês. Hoje o Giro pro Guaxupé está recheado de informações. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo o que o pessoal lá do Instituto Cultural Elia José tem para falar para a gente. Parece que houve um equívoco aí, algumas informações que foram passadas a respeito de uma verba que o Instituto teria recebido, uma verba de R$89 mil, que eles não receberam. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir aqui a coordenadora do Instituto Cultural explicando, do Instituto Cultural Elia José, explicando direitinho essa situação pra gente. Olha aí, a presidente Dilma disse que o programa Crescer já emprestou mais de R$1,2 bilhão. Vamos ouvir a presidente aqui no programa do Café com a Presidenta.
Café com a Presidenta. O seu encontro semanal com a presidenta Dilma.
Olá, amigos. Eu sou o Luciano Seixas e estou aqui para mais um Café com a Presidenta Dilma. Bom dia, Presidenta. Tudo bem?
Tudo bem, Luciano. Bom dia para você e para os ouvintes que nos acompanham hoje.
Presidenta, hoje vamos falar sobre microcrédito. O programa Crescer, que a senhora lançou no ano passado, já tem resultados muito bons, não é mesmo?
É sim, Luciano. Os resultados são excelentes. O Crescer, que é o nosso programa de microcrédito produtivo orientado, fez mais de 1 milhão de empréstimos entre setembro do ano passado e março deste ano. Os nossos pequenos empreendedores tomaram, nesse período, mais de R$1,2 bilhão em crédito. Um dinheiro que foi aplicado para melhorar, ampliar ou até mesmo começar um novo negócio.
O microcrédito está na origem de muitas histórias vitoriosas, não é?
É sim, Luciano. O valor médio dos empréstimos, que foi de R$ 1.200, pode até parecer pouco, mas tem mudado, Luciano, a vida de muita gente. Quando olhamos as histórias que estão por trás desses números, percebemos ainda mais a importância do programa Crescer, que vem permitindo a realização dos sonhos de muitos empreendedores. Por exemplo, Luciano, foi com um empréstimo de R$500 no Banco do Nordeste que a vendedora de cosméticos, Meirilane Barbosa, de Fortaleza, conseguiu fazer um pequeno estoque de produtos. Com R$400, a cabeleireira Maria Lucielda, também do Ceará, comprou uma cadeira e um lavatório para abrir o próprio salão. Agora, elas estão lá, trabalhando. Entre as histórias de sucesso, Luciano, há muitas outras experiências de microempresários que usaram o Crescer para ampliar seus negócios e aumentar sua renda.
A que a senhora atribui esse resultado tão positivo do programa, Presidenta?
Olha, Luciano, o motivo principal do sucesso do programa é, com certeza, o fato de que, se as pessoas têm uma oportunidade, elas agarram essa oportunidade com as duas mãos. E aí, Luciano, o baixo custo desses empréstimos favorece que as pessoas possam ter um dinheiro a mais para realizar seus negócios e permitir que elas realizem seus sonhos. Na verdade, o que acontece é que o dinheiro ficou barato e as pessoas puderam, então, com ele, realizar melhores negócios. Com o Crescer, nós reduzimos drasticamente os juros cobrados. Eles passaram de 60% ao ano para apenas 8% ao ano. O Crescer concede crédito no valor de R$300 a R$15 mil. Basta que o interessado procure um banco público. Esses primeiros resultados do Crescer mostram que estamos conseguindo, de fato, democratizar o acesso ao crédito no país. É um crédito produtivo que ajuda a gerar empregos, sustentar o crescimento e fortalecer ainda mais o nosso mercado interno.
O crédito barato pode ajudar o pequeno empreendedor a melhorar de vida, não é mesmo?
Pode sim. Com esses primeiros resultados do Crescer, nós confirmamos aquilo que dizíamos no lançamento do programa, que o crédito barato tem o poder de transformar vidas, reduzir a pobreza e as desigualdades. Para você ter uma ideia desse potencial, Luciano, 218.500 pessoas beneficiadas pelo Bolsa Família já tomaram empréstimo do Crescer só nos primeiros 3 meses do programa. Uma das empreendedoras do Crescer que recebe o Bolsa Família é a Josenilda dos Santos, de Feira de Santana, na Bahia. A Josenilda sempre trabalhou como doméstica para sustentar a casa junto com o marido. Só que há 3 anos eles tiveram João Vitor, que nasceu com problemas de saúde e assim precisava de mais atenção da sua mãe. A Josenilda deixou o emprego e passou a vender lanches para a vizinhança, até que conseguiu realizar o sonho de comprar um carrinho de cachorro-quente com um empréstimo do programa Crescer.
E a Josenilda recebeu orientação para aplicar melhor o dinheiro?
Olha, Luciano, um agente do banco visitou o apartamento da Josenilda, que a família tinha comprado pelo Minha Casa Minha Vida, e deu a ela todas as orientações de que precisava para conseguir um empréstimo de R$ 700 e fazer o dinheiro render. Ela dividiu o pagamento em 12 parcelas. Ao fim de um ano, a Josenilda vai pagar apenas R$ 32 de juro. Mas eu fiquei sabendo, Luciano, que a carrocinha está fazendo tanto sucesso no bairro dela que ela já está conseguindo adiantar as parcelas do empréstimo. A Josenilda está tão satisfeita que vive dando conselho aos amigos sobre o programa Crescer. Essa história mostra, Luciano, que podemos crescer juntos, todo o país junto. O lema do programa Crescer resume bem o nosso esforço de garantir para o maior número de pessoas o acesso ao crédito. Com pequenos negócios, nós vamos construir um grande país.
Presidenta, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Obrigado por mais esse café.
Obrigado pela companhia, Luciano. E uma ótima semana para você e para todos os nossos ouvintes.
Você que nos ouve pode acessar esse programa na internet. O endereço é www.café.ebc.com.br. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Até lá.
Termina agora o Café com a Presidenta. O seu encontro semanal com a Presidenta Dilma.
O giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente. Intervalo musical.
A gente ouve agora o Sérgio Sampaio com o Velho Bandido.
Eu que sou filho de um pai teimoso, descobri maravilhado que sou mentiroso. Sou feio, desidratado e infiel, bolinha de papel, que nunca vou ser réu dormindo. Eu descobri como um velho bandido, que já tudo está perdido neste céu. Desvinco, eu que só tenho essa cabeça grande, penso pouco, falo muito e sigo pra diante. Descobri que a velha arca já furou, quem não desembarcou dançou na transação dormindo. E como eu fui o tal velho bandido, eu vou ficar matando rato pra comer, dançando rock pra viver, fazendo samba pra vender, sorrindo. Bora com bora, 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 com bora. Eu que sou filho de um sampaio teimoso, descobri maravilhado que sou mentiroso. Sou feio, desidratado e infiel, bolinha de papel, que nunca vou ser réu dormindo. Eu descobri como um velho bandido, que já tudo está perdido neste céu. Desvinco, eu que só tenho essa cabeça grande, arca já furou, quem não desembarcou dançou na transação dormindo. E como eu fui o tal velho bandido, eu vou ficar matando rato pra comer, dançando rock pra viver, fazendo samba.
só pra vender. Sorrindo. Bora com bora, com bora, com bora, com bora, com bora, com bora.
Acabou de ouvir Sérgio Sampaio com um Velho Bandido.
Apoio Cultural.
Portal Noivas. Locação de vestidos de noiva e trajes especiais. Há 17 anos em Guaxupé. Oferecendo praticidade e economia. Portal Noivas. 3551-5392.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Uma forte casa, negócios de factoring. O atendimento é especial. Compra duplicata, cheque pré-datado e cédulas de produtos rural. Mais agilidade é na Forte Carne. Dinheiro na hora, sem burocracia. Quando o assunto é credibilidade, é na Forte Carne que você confia.
Forte Card, Rua Conde Ribeiro do Vale, 580, Sala 2, Centro, Guaxupé. Fone 35-3551-4220. Celular 91-168139.
Forte Card.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Comprando no comércio local, você ajuda a fixar os jovens na cidade, pois a oferta de oportunidades aumenta. Apoio a FIG.
Leite Fazenda Bela Vista. O leite puro e saudável. Leite Fazenda Bela Vista.
São João Supermercados. O supermercado da família.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica. Escritório Contábil Smart Giassi. O número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smart Giassi.
Esporte Estância. O mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa.
10h42.
Pratique esporte. Pratique Esporte Estância.
Panificadora Real, a sua panificadora de todos os dias. Panificadora Real.
Disque Cerveja do Broa, bebida sem cereal, locação de mesas, cadeiras e freezer. Ligue a qualquer hora do dia, inclusive final de semana e feriados. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
Loja A Dica, confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica, da Avenida Dona Floriana.
Banca Avenida, agora também em frente à Santa Casa. Telefones 3551-1024 e 3551-1831.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
3551-4540. Caravela Digital, criação de sites. Comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Construtora Guaxupé. Compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé. Uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni. 3551-4237.
Ontem eu me aborreci de novo com o Nivaldo.
Mas por que, Clô?
Ah, ele tá mudando.
Se eu coloco o meu melhor vestido, ele não para de reclamar.
Mas reclamar de quê?
De ser marido de mulher bonita?
Pois é. Faz como se fosse meu dono.
Mas você precisa dele, Clô. Pensa bem, mulher.
Homem nenhum nesse mundo vale a gente deixar de ser fiel.
Eu sou Maria da Penha. A Lei 11.340 leva o meu nome porque eu também fui vítima de violência doméstica. Denuncie a violência contra a mulher. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e Unicef, em parceria com o Instituto Maria da Penha.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é Rádio de Verdade.
Notícia.
89 municípios de 8 estados do Nordeste de Minas Gerais vão receber a instalação de 60 mil cisternas no prazo de um ano. Os contratos com as instituições que vão garantir água para o consumo humano e produção agrícola e alimentar no semiárido foram formalizados nesta quinta-feira na sede do Banco do Brasil, em Brasília. A cerimônia contou com a presença dos ministros Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República, e Tereza Campelo, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS. O presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, ressaltou que o programa Água para Todos promove a inclusão social dos cidadãos brasileiros.
O Banco do Brasil tem procurado resgatar esse papel de agente de inclusão social, uma ação que soma muitas que nós temos procurado fazer para buscar esse equilíbrio nesse nosso país, aquele país que sempre foi dito como um país de futuro. E quando, na verdade, esse futuro já chegou para esse país. E eu acho que agora a nossa missão principal está nesse nivelamento das condições sociais e econômicas para cada um dos seus cidadãos.
O vice-presidente do Banco do Brasil na área de desenvolvimento sustentável, Robson Rocha, frisou que a instituição se alia ao esforço do governo federal para a erradicação da miséria.
O Banco do Brasil também, além dos resultados positivos, ele tem essa preocupação e essa sintonia com a sociedade brasileira na diminuição da miséria do nosso povo. Devemos iniciar as construções de cisternas agora no mês de maio e concluir a entrega de 60 mil cisternas até março de 2013.
A tecnologia social Cisterna de Placas, além de assegurar o acesso à água, vai levar cidadania às famílias do semiárido, destacou o presidente da Fundação Banco do Brasil, Jorge Streit.
A tecnologia social Cisterna de Placa permite um forte envolvimento das comunidades. É um processo construtivo em que as comunidades são envolvidas, tem um protagonismo grande nessa construção, tem uma metodologia de envolvimento, de construção do envolvimento dessas famílias e cria um processo de empoderamento e de apropriação, porque no passado muitas e muitas tentativas foram feitas de pura e simples doação.
Agência Rádio Web de Brasília, Valmor Faria.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
10h47.
Olha, agora 10h47, uma informação importante também. Olha, a Duzane Lingerie está convidando você para ser uma consultora de vendas, mercadoria consignada, variedade de produtos, né? Excelente qualidade, oportunidade de ótima renda. Preencha seu cadastro aqui na Rádio Comunitária de Guaxupé entre os dias 2 e 5 de abril ou pelo telefone 3551-5499. Participe do sorteio de uma linda lingerie. Você não pode perder essa... Ó, Duzane Lingerie tá convidando você para ser uma consultora de vendas aqui na cidade de Guaxupé. Mercadoria consignada, variedade de produtos, excelente qualidade e oportunidade de ótima renda. É só você preencher seu cadastro aqui na Rádio Comunitária entre os dias 2 e 5 de abril ou então ligar no 3551-5499. Participe do sorteio, você preenche seu cadastro, você ainda participa também do sorteio de uma linda lingerie aqui na quinta-feira que a gente vai sortear. Então, já começa... Ah, quem tiver interesse pode passar aqui na rádio e preencher os cadastros ou então entrar em contato com o pessoal lá da Duzane pelo 3551-5499.
Comunitária 87 FM.
Trocando em miúdo com Eduardo Mancato.
O chocolate dos ovos de Páscoa, quem diria, nasceu na beira do rio Amazonas e já existia muito antes dos brancos azedos por aqui fincarem pé, quando se apaixonaram de cara pelo nosso cacau, um produto então considerado exótico, de sabor suave e levemente frutado. Tem mais. em dezembro de 1677, ó, eu falei 1677, uma carta de Dom João VI, rei de Portugal e do Brasil, dois reinos unidos, autoriza cidadãos do Brasil a cultivarem a planta chamada cacau, de cujo fruto se fabrica o chocolate. Precavido, além dos prêmios, das vantagens, o rei mandava castigar os que colhiam o cacau ainda verde, pior ainda, pintavam o fruto com tinta do pau-brasil para ficar parecendo maduro. Com isso, atrapalhavam os negócios da coroa portuguesa. Além do pé de cacau fazendo parte da floresta amazônica, ele também era melhor cultivado entre os índios astecas e os maias na América Central, que eram mais desenvolvidos do que os nossos tupis e guaranis. Pois com eles, mais lá para cima, o cacau que dá o chocolate era considerado divino, tanto que o próprio profeta Quetzalcoatl é quem ensinou o plantio para os índios, que, aproveitando a deixa, começaram a usar sementes de cacau como moedas, dinheiro. 8.000 sementes de cacau valem um tique-pio, tipo 1 milhão, sei lá. Toda esta prosa de hoje tem um sabor científico por causa do nome dado à planta pelo botânico sueco Carolus Linneu em 1746 e que vale até hoje. Theobroma cacau, traduzido quer dizer o seguinte: manjar dos deuses. Vai um chocolate aí? Então, dá um tempo que essa conversa vai levar a semana toda de Páscoa, tá? O cacau vai sair da Amazônia, o crioulo escapa para a Bahia, levado por um francês. O forasteiro, o cacau forasteiro, sai da Amazônia direto para a África. Então tá, amanhã a gente volta com mais chocolate. Inté e axé.
É da sua conta.
Agora são 10 horas e 51 minutos, aí a torcida, a gente tá falando de cacau aqui, chocolate, Páscoa, né, tantas coisas gostosas que virão agora durante essa semana, né, quinta-feira é semana, já começa a semana, quer dizer, quinta-feira santa, sexta-feira santa, né, e depois domingão é dia de comer chocolate, e chocolate traz muita energia. E lembra também de alguns reveses no futebol. E quem não quer mais ter revés no futebol é a torcida Fúria do Tigre, da esportiva, da Sociedade Esportiva de Guaxupé. E a gente vai ler, hoje a gente sabe que a partir das 8 da noite ocorrem as eleições pela primeira vez na história da esportiva de Guaxupé, eleições com duas chapas, né? Pela primeira vez na história, a Sociedade Esportiva de Guaxupé terá duas chapas disputando a presidência. A eleição acontece hoje, às 8 horas da noite, no auditório do Teatro Municipal. As chapas inscritas trazem os seguintes componentes. Na chapa 1, que é a chapa centenário, o presidente é o Edson da Fonseca, o primeiro vice, Miguel Serafim Godoy, segundo vice, Giovanni Páscoa e terceiro vice, Elias Abdala Tawil. Na chapa 2, está aqui, que é a chapa Moralização, Trabalho e Transparência. Primeiro presidente aqui, o presidente seria Carlos Alberto Palos, o candidato a presidente Carlos Alberto Palos. Primeiro vice, Antônio Machado Filho. Segundo vice, Antônio de Pádua Santos. E o terceiro vice, Valmir Aparecido Quintana Gomes. Os conselheiros que estiveram presentes nas convocações anteriores e estão aptos a votar são apenas 5. São eles o Luiz Alves Gonçalves, Luiz Marcos da Silva, Dimas Antônio Reis de Paula e José Reinaldo Ananias, além do Edgar de Araújo. É, e a torcida organizada Fúria do Tigre comunica o seguinte em nota oficial, publicada inclusive no Facebook. O pessoal também mandou um alô aqui pra gente, pra comunitária, pra gente poder ler a nota aqui no ar. Então um abraço a todo mundo aí da Fúria do Tigre, que está sempre ligado aqui, não só no Giro para o Guaxupé, como também no Comunidade do Esporte, que hoje às 6 horas passa também mais informações sobre as eleições da esportiva e sobre o esporte da região, né, aqui na Comunitária, na 87 FM. Bom, o comunicado da torcida Fúria do Tigre é o seguinte. Eles dizem o seguinte: comunicamos através desta nota que estamos nos posicionando oficialmente diante dos fatos ocorridos nos últimos dias no que diz respeito às eleições da Sociedade Esportiva Guaxupé e questões relacionadas à denúncia de desvio de verba e irregularidades na administração 2009-2011. Não somos parceiros ou adeptos a nenhuma das duas chapas que estão pleiteando a nova diretoria da SEG para o próximo triênio. Queremos deixar claro aqui que esta nota é redigida pela torcida Fúria do Tigre, num todo e não somente pelas figuras do presidente ou vice-presidente. Conversamos com os dois candidatos e nos foi apresentado as duas propostas de trabalho. Entendemos que as duas têm pontos positivos e negativos e que, se saírem do papel, é interessante. O problema é que tudo está muito obscuro e que, mesmo com denúncias, declarações de desistência de um investidor, entre outros fatos, a chapa denominada Centenário não se pronuncia de uma forma convincente para nós e acreditamos que deixa os torcedores sem entender o que é verdade e o que não é. Já adiantamos que, independente de quem vencer o pleito, nós iremos entrar com um pedido no Ministério Público para averiguar essas possíveis irregularidades. Acreditamos que seja um direito de todos os torcedores e guaxupeanos de uma forma geral. A história da Sociedade Esportiva de Guaxupé deve ser, acima de tudo, respeitada. Nós, como amantes desse time, clube, ou seja, da nossa esportiva, queremos seriedade e não essa vergonha que as eleições se tornaram. Com todo o respeito que sempre tivemos, não é possível entender como os conselheiros podem chegar no próximo dia 2, ou seja, hoje, e votar num candidato envolvido em tantos problemas, questionamentos e acusações. A SEG não pode ser entregue a uma diretoria cujo seu candidato a presidente é o principal acusado de todas essas irregularidades, sem tentar favorecer... Aí eles continuam aqui. Sem tentar favorecer o outro lado, que é a chapa do Carlos Alberto Palos, do qual não temos nenhum vínculo, estamos tentando alertar os conselheiros sobre a possível roubada que a Sociedade Esportiva Guaxupé pode entrar caso todas essas acusações sejam verdadeiras. Aí eles continuam assim na nota, a torcida Fúria do Tigre. Outro ponto é que não podemos aceitar que uma chapa seja composta por membros que sejam funcionários da prefeitura, como é o caso do secretário de esportes, com todo respeito a ele, com o qual, inclusive, tivemos reunido nessa semana. Mas se ele realmente quer assumir uma diretoria da Sociedade Esportiva Guaxupé, que ele renuncie ao cargo de diretor de esportes para provar que não há interferência da prefeitura na chapa. Além disso, pelos últimos rumores que momentaneamente deixam de serem somente rumores para dar lugar a uma grande dúvida, pelo menos da torcida, e a desistência do candidato a vice-presidente também pela chapa Centenário, seu Giovanni Páscoa. Aí, eles continuam aqui o seguinte: mais uma vez, a mesma chapa envolvida em mais um problema não esclarecido e nem solucionado. O senhor Edson da Fonseca, que é o que diz a nota aqui da torcida Fúria do Tigre, está no Facebook da torcida Fúria do Tigre, né? Essa nota que eu estou lendo está lá, pública, para todo mundo ler também. O senhor Edson da Fonseca, em um programa de rádio e TV, hoje, no 30 de março de 2012, afirmou o seguinte: se ele desistiu, eu não estou sabendo, não tem nada oficial para mim. É o que a pergunta que não quer calar. De que forma o senhor, como candidato a presidente, não sabe se seu vice desistiu ou não? É o que diz a torcida Fúria do Tigre. Aí eles continuam aqui para encerrar. Desculpem-nos pelas palavras que podem parecer inclinação para um determinado lado. Porém, nosso único interesse é com o bem da Sociedade Esportiva Guaxupé. Quanto aos conselheiros, seria bom os mesmos terem conhecimento dessa nota e pensar muito bem antes de votar. O futuro da Sociedade Esportiva Guaxupé está nas mãos deles e nós estaremos sempre presentes para cobrar esse futuro que nos está sendo prometido. Na torcida organizada Fúria do Tigre, não há espaços para panfletagem ideológica ou partidária. E a liberdade de escolha é um dos princípios que defendemos e respeitamos. Cada um tem suas convicções políticas e elas devem ser guardadas para as urnas. A nossa política é a Sociedade Esportiva Guaxupé. Nossa ideologia é a dos Tigres de Minas, administrado corretamente e o mais profissionalmente possível, e honrando sua história dentro do campo. Vale ressaltar que em 2011 não foram poucos os momentos em que o presidente Edson da Fonseca recebeu nosso apoio, e defendemos suas ações, que na época foram acertadas. Não fazemos oposição por puro sadismo ou a fim de tumultuar. Apoiamos o que é correto, criticamos o que está errado e não toleramos o que é maléfico à Sociedade Esportiva de Guaxupé. Atenciosamente, toda a torcida organizada Fúria do Tigre, que aí escreve embaixo, verás que um filho teu não foge à luta. Está lá no Facebook para quem quiser conferir. A eleição é hoje às 8 da noite e a gente passa os detalhes dela amanhã aqui no Giro e também no Comunidade do Esporte às 6 da tarde. Lembrando que esta rádio tentou diversos contatos com a chapa Centenário e por todas as vezes houve cancelamento por problemas de trabalho, de agenda, pessoais, mas a gente continua deixando em aberto aqui a palavra, principalmente agora ao senhor Edson da Fonseca, né, que foi citado em diversas diversas acusações aí de supostas irregularidades.
Intervalo musical.
E já que a gente está falando de futebol, a gente ouve Gonzaguinha com Geraldinos e Arquibaldos.
Mamã, não quer, não fa, 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 diz não, não fale, vó, vó, ralho, se cale, fo, fo, gritou, não ande, placas de rua, não corra, placas. No verde não pise, no luminoso não fume, olha o hospital, silêncio, sinal, vermelho não siga, setas de mão não vire, vá sempre em frente, nem pense, é contra a mão, olha a cama de gato, olha a cara dele. Cama de gato, melhor se cuidar. No campo do adversário é bom jogar com muita calma, procurando pela brecha pra poder ganhar mesmo. Cama de gato, olha a garra dele. É cama de gato, melhor se cuidar. No campo do adversário é bom jogar com muita calma, procurando pela brecha pra poder ganhar. Tiso, é cama de gato, olha a garra dele, é cama de gato, melhor se cuidar. No campo do adversário é bom jogar com muita calma, procurando pela brecha pra poder ganhar. Acalma a bola, rola a bola, trata a bola, limpa a bola, que é preciso faturar. E esse jogo tá um osso, é um mango que tem caroço, e é preciso desembolar. Nego, se por baixo não tá dando, é melhor tentar por cima, oi, com a cabeça dá. Você me diz que esse goleiro é titular da seleção, só vou saber, mas é quando eu chutar. É cama de gato, olha a garra dele. É cama de gato, melhor se cuidar. No campo do adversário é bom jogar com muita calma, procurando pela brecha pra poder ganhar. Cama de gato, olha a garra dele. É cama de gato, melhor se cuidar. No campo do adversário é bom jogar com muita calma, procurando pela brecha pra poder ganhar. Neguinho Matilda, neguinho Matilda. No campo do adversário é bom jogar com muita calma, procurando pela brecha pra poder ganhar. Neguinho lá, Matilda. Vamos lá, Matilda. No campo do adversário é bom jogar com muita calma, procurando pela brecha pra poder ganhar. Matilda, Matilda, Matilda.
no campo do adversário. É bom jogar com muita calma, procurando pela brecha pra poder ganhar.
Tira lá, Matilda,
no campo do adversário. É bom jogar com muita calma, procurando pela brecha pra poder ganhar. Matilda, no campo do adversário. É bom jogar com muita calma, procurando pela brecha pra poder ganhar. Matilda, everybody, Matilda, no campo do adversário. É bom jogar com muita calma, procurando pela brecha pra poder ganhar.
Tá aí, esse foi o Gonzaguinha com Geraldinos e Arquibaldos. E hoje, às 8 horas, tem eleição da Esportiva.
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé.
Apoio Cultural.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Com a Fortica de Negócios de Factoring, o atendimento é especial. Compra duplicata, cheque pré-datado e cédulas de produtos rural. Mais agilidade é na Fortica. Dinheiro na hora, sem burocracia. Quando o assunto é credibilidade, é na Fortica. Que você confia.
Forte Card, Rua Conde Ribeiro do Vale, 580, Sala 2, Centro, Guaxupé. Fone 35-3551-4220. Celular 91-168139.
Forte Card.
Conheça a nova coleção verão de sandálias adulto e infantil da loja Multimarcas. Tênis de várias marcas, camisas, vestidos, bolsas, cintos e acessórios para festa. Loja Multimarcas, no bairro Jardim Morada do Sol.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis, é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
Construtora Guaxupé. Compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé, uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni. 3551-4237.
Pé na Estrada, botinas, sandálias, tênis, bolsas, cintos, chapéus e muito mais para você e sua família. Próximo à Ponte do Taboão, Pé na Estrada, passo a passo com você.
Pé na Estrada, lá vamos nós outra vez.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Panificadora Real, a sua panificadora de todos os dias. Panificadora Real.
Disque Cerveja do Broa, cerveja gelada, praticidade na entrega e um preço que cabe no seu bolso. Atendimento das 8 às 3 da madrugada. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
Universo Oi Guaxupé, a única loja Oi há 9 anos na cidade de Guaxupé. Universo Oi, 3551-8303.
A Comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Dia 2 de abril é comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O dia serve como alerta ao tratamento, aos problemas e os direitos do paciente portador da doença.
No dia 2 de abril é comemorado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, uma data decretada pela ONU, Organização das Nações Unidas, desde 2008, pedindo mais atenção ao transtorno do espectro autista, cuja incidência em crianças é mais comum e maior do que a soma dos casos de AIDS, câncer e diabetes juntos. No Brasil, estima-se que tenhamos 2 milhões de autistas, mais da metade ainda sem diagnóstico. Eu converso agora com Paulo Repsoldi, que é coordenador de saúde mental da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Paulo, o que é o autismo?
O autismo é uma doença invasiva do desenvolvimento em que a criança ela desenvolve ao longo da sua infância, muitas vezes percebida de forma bastante precoce, nos 2, 3 primeiros anos de vida, mas eventualmente passa despercebido como um problema de ordem psicológica, mas na verdade é uma doença gravíssima que afeta toda a capacidade de relacionamento social, a inteligência, compromete assim, a vida de relação consigo e com o outro de forma bastante profunda. Né? A criança depois, né? Depois vai se desenvolvendo fisicamente no adulto. É extremamente importante, né? O diagnóstico precoce dessa enfermidade mental em função de um tratamento de reabilitação. Na verdade, não é reabilitação, é habilitação, né? Porque a pessoa já nasce com essa doença, então ela nasce com um componente genético hereditário muito forte, né? Ela é importante as ações, quanto mais precoces possíveis, para tentar reduzir o máximo de incapacidade que a doença já gera normalmente na pessoa.
E tem cura, tem tratamento?
Cura não tem. É uma doença incurável, uma doença crônica. Contudo, conforme eu disse anteriormente, ela tem um tratamento que algumas vezes tenta reduzir, igual para agitação psicomotora, inquietação, alguma questão mesmo assim que você pode melhorar com medicamento. Mas, ou se a pessoa ainda tiver além das doenças uma outra, né? Ou seja, faz um tratamento que coíba esses sintomas, reduz ou desapareça, mas o que é realmente a doença em si, o tratamento mais eficaz é de forma bastante precoce tentar minimizar essa incapacidade dele, né? São incapacidades afetivas, capacidades de relação, ou seja, a pessoa ser submetida a uma terapia ocupacional, a um cuidado, para que maximize o potencial dessa criança, ela, embora tenha uma doença muito intensa, muito prejudicial, você possa reduzir isso aí e fazer com que ela consiga ter uma vida um pouco mais próxima do que a gente entende como normal.
Agora, quando que um pai ou uma mãe podem perceber que o filho tem o autismo?
Normalmente a criança com esse tipo de enfermidade, ela, como o próprio nome diz, é autista, ela começa a optar por atividades mais solitárias. O pai repara que ela não olha nos olhos, ela não se dirige, ela fica fechada. Né? Ou seja, a princípio, muitas vezes, muitos pais têm dificuldade em aceitar que o filho é autista.
Eu conversei com Paulo Repsoldi, que é o coordenador de saúde mental da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. De Belo Horizonte, repórter Júlio Baranda.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Agora são 11 horas, 12 minutos, e hoje, dia 2 de abril, então, é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, aí, como nós ouvimos o nosso companheiro Júlio Baranda aí nos informando. O dia serve como alerta ao tratamento, aos problemas e aos direitos do paciente portador da doença. A desordem neurobiológica que compromete o desenvolvimento típico do indivíduo afeta cada criança de forma única. O autismo faz parte dos transtornos invasivos do desenvolvimento. E além dele, encontramos o transtorno de Asperger e dos transtornos desintegrativos da infância, a síndrome de Rett, os transtornos invasivos do desenvolvimento, sem outras especificações, e muitos outros. Estudos mais recentes comprovam que os transtornos invasivos do desenvolvimento acometem principalmente os meninos, numa proporção de 3 a 5 meninos para uma menina, é o que explica a fonoaudióloga e sócia do Instituto Priority, Aline Cavariti, que assiste os autistas no Rio de Janeiro. E hoje é um dia de conscientização para isso, como todos os dias são, né? Hoje é apenas uma data comemorativa, mas todos os dias deve-se ser lembrado e também a gente trabalhar para que a sociedade seja melhor e para que as dificuldades ou limitações de um ou outro sempre possam ser superadas também, né? Então, aqui a gente coloca, eles ainda continuam aqui, ó, os sintomas podem variar tanto na qualidade quanto na intensidade, comprometendo a capacidade de socialização, comunicação e imaginação, que é a chamada tríade. E também podemos encontrar desde o retardo mental severo à inteligência normal, com evidências de altas habilidades em algumas áreas, comparados à população geral, é o que conta a Aline Cabarit, lá do Instituto Priorit. E, porém, hoje em dia existem tratamentos disponíveis em todo o Brasil, a exemplo disso o Instituto Priorit usa fonoaudiólogo, psicologia, psicopedagogia, neuropsicologia, terapia ocupacional, teatro, judô, capoeiras, artes, artesanato, canto, música, sala de aventura foco motor, sala de aventura foco social e sala de aventura foco pedagógico e treinamento de habilidades sociais. Então, eles dizem aqui que também aqui no Brasil a data será lembrada com a iluminação em azul, cor definida para o autismo, de vários monumentos, como o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, a Ponte Estaiada, o Viaduto do Chá, o Monumento à Bandeira, a Fiesp e a Assembleia Legislativa em São Paulo, a Torre da Unisa do Gasômetro em Porto Alegre, o prédio do Ministério da Saúde em Brasília e muitos outros locais. A ideia é destacar os pontos importantes do país para chamar a atenção da sociedade, poder falar sobre o autismo e levantar a discussão a respeito dessa síndrome. E voltando aqui para a nossa terrinha e falando ainda de crianças, um instituto cultural, ele é José, foi dada uma notícia, publicada uma notícia, um release, enviado um release também, referente ao deputado estadual Antônio Carlos Arantes, referindo-se a uma liberação de recurso que teria acontecido para o Instituto Cultural Elia José. Inclusive saiu, foi manchete de alguns jornais aqui na cidade de Guaxupé, no final de semana, a manchete é o seguinte: Instituto Cultural Elia José consegue R$89 mil, mas a liberação do recurso aconteceu só após o apoio do deputado estadual Arantes. Porém, parece que nada disso é bem isso, o que está lá escrito, e quem falou para a gente foi a coordenadora do Instituto, Carolina Borges.
Bom, o Rio 37FM saiu nos jornais neste final de semana, foi publicado em alguns jornais da cidade, que o Instituto Cultural Elia José conseguiu uma verba de R$89 mil, e que a liberação do recurso só teria acontecido após o apoio do deputado estadual Antônio Carlos Arantes. Nós estamos com a coordenadora do Instituto Cultural Elia José, a Carolina Borges, que vai explicar um pouquinho para a gente essa história. Bom dia, Carolina. O Instituto Elia José recebeu R$89 mil, quer dizer, vocês estão já, está tudo pronto lá? Como é que está a situação? Bom dia.
Bom dia, Rodrigo. Hoje é 2 de abril, né? Não é 1º de abril, mas não foi isso que aconteceu, não. A gente tem que esclarecer bastante essa informação, que inclusive foi um release enviado pela assessoria do deputado, e poucas, né, meios de comunicação ligaram para a gente para apurar, no caso, a Rádio Comunitária e a IPTV de Varginha. A gente não recebeu uma verba de R$89 mil. Nós recebemos o direito, pela Lei de Incentivo Estadual à Cultura, de arrecadar, como forma de patrocínio, R$111 mil, sendo que R$89 poderia ser descontado do ICMS da empresa que pode nos patrocinar. Até agora, até o momento, a gente não conseguiu essa empresa. Já teve algumas que se manifestaram, inclusive, mas que não puderam por causa de questões ligadas ao ICMS. Mas essa informação, infelizmente, não é correta e tem uma série de informações mesmo inverídicas aí, né? Acho que houve uma confusão por conta da assessoria do deputado. Esclarecendo, a gente não tem nenhuma ligação com político nenhum, mas nós pedimos sim um favor para o assessor do deputado que pegasse para a gente um documento que chama Certificado de Aprovação, que quando a entidade é aprovada nessa lei de incentivo, ela tem que retirar isso lá em Belo Horizonte. Então, o único favor que a gente pediu foi que ele disponibilizasse um funcionário dele para ir até a Secretaria de Cultura, que é no mesmo endereço onde eles ficam, pegasse esse documento para a gente e enviasse. É um documento que chama certificado de aprovação que você precisa ter para quando você conseguir o patrocínio, enviar para eles de volta com os detalhes do que você conseguiu. Foi o único favor que a gente pediu, até a gente agradece bastante que eles fizeram esse favor, mas houve uma confusão por parte do entendimento deles. A gente não recebeu uma verba, não é lei federal, como eles colocaram na matéria, é uma lei estadual, e eles não têm como ajudar a gente a aprovar um projeto. Esse projeto ele é analisado tecnicamente, é feito tudo muito às claras, e a gente, graças a Deus, foi aprovado por uma análise técnica. Então, a gente agora está, sim, tentando arrecadar R$111 mil, sendo que R$89 mil desses 111 pode ser descontado do ICMS.
Houve uma confusão com relação, quer dizer que com relação à lei também. A lei não é federal, porque tem um monte de informações aqui, como se o Instituto já estivesse com esses R$89 mil e como se esses R$89 mil fosse realmente uma liberação que aconteceu após um trabalho do deputado estadual.
Não, é até assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso em respeito até ao trabalho que o Estado está fazendo. Essa análise é técnica. Se você for perguntar para qualquer pessoa que trabalha com isso, hoje em dia você tem técnico em captação de recursos, técnico em elaboração de projeto, eles falam a mesma coisa. Olha, é um trabalho técnico que eles fazem. O que a gente pede, o que eu pedi até para várias pessoas que fazem isso é leia o projeto, por favor, e vê se ele está dentro do que eles pedem tecnicamente. Porque como o Instituto não tem mesmo recurso para nada, quem elaborou esse projeto fui eu, e eu não tenho experiência nisso. Então, eu passei para algumas pessoas e pedi para ler e me dizer. Está dentro dessa, vai passar nessa análise técnica? E até duas pessoas que são técnicos em captação e em elaboração me responderam que tinha algumas coisas que tinham que ser adaptadas, mas que passaria sim. Que até eles mesmos iam analisar e iam mandar esses detalhes a serem revistos, né? E foi isso que aconteceu, eles pediram para a gente tirar alguns itens e colocar alguns outros. Então, assim, é feito tecnicamente, não tem como qualquer deputado, qualquer pessoa que acha que, né, que pode ter alguma influência, interferir nisso. É um trabalho feito muito às claras, até porque é muita entidade que recebe esse direito. Muito poucas conseguem esse patrocínio. Mas são muitos que recebem esse direito de poder correr atrás dessa isenção de imposto, né? Na verdade, de você vai decidir o que vai fazer com o passo de imposto do Estado e, no caso da lei federal, do país. Então, assim, não tem como interferir, não tem. Você ouve, você pode falar com qualquer técnico, eu não vou nem falar com quais eu falei. Se você quiser encontrar algum técnico, ele vai te falar a mesma coisa que eu estou falando.
Bom, só então, pode terminar.
Eles vão falar que a análise é técnica e não há com nenhum meio de influência para definir isso.
Tá, só para eu especificar aqui a lei federal com relação ao que eu falei sobre a lei federal, porque a lei federal de incentivo à cultura, que no release que foi enviado aos jornais, tá aqui, a lei federal de incentivo à cultura, lei número 8.313 de dezembro de 91, institui políticas públicas para a cultura nacional com o Programa Nacional de Apoio à Cultura, PRONAC, e tal, 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 tal. Quer dizer que nem foi essa lei, então. É outra lei, uma lei estadual, a gente está falando de imposto pago pelos cidadãos de Minas Gerais, isso?
Isso mesmo. Essa lei que ele citou é aquela lei que desconta o imposto de renda. A lei que a gente entrou, ela é estadual. A gente só pode arrecadar dentro do Estado por empresas que arrecadam ICMS dentro do Estado e ela é do ICMS. Ela tem algumas diferenças com a lei federal, ela é feita baseada nessa lei federal, mas ela tem algumas particularidades. Por exemplo, a pessoa não pode pedir 100% daquilo, ela não pode descontar 100% do que ela vai doar do ICMS. Ela vai descontar 80% e 20% a empresa tem que disponibilizar com recurso próprio ou com forma de troca de serviço, que é a contrapartida. A lei federal, ela te dá 100%, a pessoa vai te dar R$100 de patrocínio, ela vai descontar R$100 de imposto de renda. Então, assim, até isso está confuso também. Então, e não seria, se fosse uma lei federal, eles não pegariam esse documento na Secretaria Estadual de Cultura. Então, teve bastante confusão em relação a isso. Até é bom a gente informar as pessoas, que tem entidade também que precisa de entrar com lei assim, então é bom a gente informar. Tem duas leis que a gente pode entrar de incentivo fiscal. É a lei federal e a lei estadual. A gente entrou com a lei estadual.
E bom, então o instituto tá fechado, não tem dinheiro. Trocando em miúdos aqui é isso, o instituto está fechado, não tem dinheiro. O que o deputado fez foi entregar um documento que vocês pediram para que ele entregasse, ou pegasse um documento lá em Belo Horizonte. Esse dinheiro não existe, quer dizer, o dinheiro vai ser arrecadado. Foi publicado essa versão aí, provavelmente, não sei, acredito que da assessoria do deputado, não sei, mas porque me parece ser um release. Foi publicada essa versão em alguns jornais da cidade, mas enfim, é tudo, então, nada do que foi publicado corresponde à realidade, é isso?
Isso, é um equívoco, eles se confundiram bastante. Eu quero até falar algumas coisas, por exemplo, foi publicado também que a gente tem um ônibus biblioteca. Então, assim, a gente não tem um ônibus biblioteca. O Grupo Passarim foi até São Paulo num projeto ônibus biblioteca da Prefeitura de São Paulo. Esse ônibus é deles, até uma boa sugestão, a gente tem um ônibus aqui, né? A Prefeitura tem um ônibus aqui em Guaxupé, que talvez até possa ser reativado baseado nessa experiência, né? Se o pessoal quiser conversar com o Instituto para saber como é que foi, pode ser uma base para no futuro acontecer um projeto. Eu devo esclarecer também, Rodrigo, que a gente tem uma verba sim, a única verba que a gente tem hoje é da Prefeitura, de R$5.000, que não foi liberada ainda, por questões de burocracia e tal, que tem um período que a Prefeitura precisa fazer um trabalho jurídico, e não foi só a nossa entidade, tem várias entidades que estão nessa situação, porque eles tinham que finalizar o ano de 2011. Então, essa verba vai sair, mas ela é destinada a um projeto específico, que é na biblioteca municipal, como foi feito ano passado. Então, a gente faz a intermediação da leitura, faz o incentivo. Então, a gente tem uma verba de R$5.000 que vai sair, que é destinada a isso. Mesmo assim, o Instituto vai continuar fechado, só funcionando os contadores, né? Do mesmo jeito que foi quando eles foram para São Paulo. Então, a gente tem essa verba de R$5.000, que vai ser destinada a projeto específico, continuamos fechados, esperando que algum patrocinador nos patrocine, que esse projeto que a gente enviou, ele abrange, ele entende o Instituto como um centro cultural, então a gente tem projeto, tem plano de ter oficinas de contadores de história, para criança, para adolescente, para adulto, a gente vai apoiar exposições de arte, como a gente sempre fez, vai ter visitas na região, mas tudo isso depende dessa arrecadação que não aconteceu ainda.
O Giro por Guaxupé.
Olha, são 11h26, nós estamos ouvindo aí, nós ouvimos a primeira parte da entrevista da coordenadora do Instituto Cultural Elia José, Carolina Borges, a respeito de uma matéria publicada nos jornais no final de semana, em alguns jornais da cidade, que o Instituto Cultural Elia José haveria conseguido R$89.000 de recurso através do deputado estadual Antônio Carlos Arantes. Então está aí a coordenadora do Instituto Cultural Elia José desmentindo essa notícia e também informando que todos os equívocos que apareceram nessa reportagem que foi enviada, né, na verdade esse release parece que enviado, aliás um release enviado pela assessoria do deputado Antônio Carlos Arantes. Então a gente vai para o nosso apoio cultural, daqui a pouquinho a gente volta para a última parte da entrevista falando que o Instituto é fechado e sem dinheiro.
Apoio Cultural. Banca Avenida, agora também em frente à Santa Casa. Telefones 3551-1024 e 3551-1831.
Com a Ótica de Negócios de Vectoring, o atendimento é especial. Compra duplicata, cheque pré-datado e cédulas de produtos rural. Mais agilidade é na Ótica, dinheiro na hora sem burocracia. Quando o assunto é credibilidade, é na Ótica que você confia.
Ótica, Rua Conde Ribeiro do Vale, 580, Sala 2. Centro Guaxupé. Fone 35-3551-4220. Celular 91-168139.
Forte Card.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Loja A Dica, confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica, da Avenida Dona Floriana.
É Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Bom, agora nós voltamos com a última parte da entrevista concedida pela coordenadora do Instituto Cultural Elia José, informando sobre o equívoco do release que foi enviado aos jornais nesse final de semana e publicado por alguns jornais aqui da cidade, de Guaxupé, de que o Instituto Cultural Elia José haveria conseguido R$89 mil de recursos, o que não corresponde à realidade. Muito pelo contrário, o que afirma aqui o pessoal do Instituto Cultural Elia José é que o Instituto está fechado, sem dinheiro, e que, na verdade, o que foi pedido ao deputado foi apenas que um dos funcionários dele em Belo Horizonte pegasse um documento que é necessário para as instituições que precisam arrecadar esse dinheiro. Na verdade, o que o Instituto Cultural Elia José conseguiu foi apenas uma licença para poder pedir esse dinheiro para as empresas, apoiarem aí então o Instituto Cultural Elia José, e aí elas terem desconto no ICMS, no Imposto Estadual. Ou seja, a lei não é nem federal, como foi afirmado no release enviado pela assessoria do deputado estadual. Vamos ouvir a coordenadora.
Tá, coordenadora, para a gente encerrar então aqui, como que vocês acham que um release como este, por exemplo, pode prejudicar ou ajudar o Instituto? O que vocês acham sobre a repercussão? Qual pode ser a repercussão de um release desses? Pode prejudicar ou pode colaborar com o Instituto? Como que é?
Bom, eu tenho essa informação de que foi um release enviado pela assessoria do deputado, porque a EPTV ligou para a gente semana passada falando: olha, a gente recebeu um release, a gente está feliz que vocês receberam uma verba, e daí a gente esclareceu. Então, por isso que eu sei que é um release. Os únicos que ligaram para a gente foram a Rádio Comunitária e a IPTV. Os outros jornais, isso me assusta bastante, simplesmente reproduziram sem nenhuma apuração. Nenhuma. Então, eu acho isso muito sério. Me desculpa, os jornais sempre apoiam a gente também, sempre divulgam coisa nossa, mas é muito sério você receber um release desse e não apurar no maior interessado, que é um instituto, nem que fosse para comemorar mesmo. Olha que legal, a gente acompanhou toda a trajetória de vocês, vamos fazer uma matéria mais completa, então, vocês receberam, o que vocês vão fazer com esse investimento? Ou então, no caso, eles iriam descobrir, não, vocês não receberam? Então, assim, isso influencia em várias coisas, eu acho que é negativo por vários pontos. Primeiro, porque as pessoas ficam conhecendo de uma forma errada essa lei tão importante, tem outras entidades, como eu falei, que podem precisar disso. Segundo, fica parecendo que o Instituto tem um vínculo político. A gente não tem. Quem vier oferecer ajuda, a gente vai aceitar. Se for uma ajuda dentro da lei, se for, né, a gente vai aceitar. Do deputado, da pessoa, da professora, do voluntário, a gente vai aceitar. Né? Sendo uma ajuda dentro da lei, que não fere nenhum outro interesse, beleza, não tem preconceito nenhum. Mas a gente também não tem vínculo político com ninguém. Então, e outra, a gente está correndo atrás de empresa. As empresas estão achando que a gente já conseguiu. Então, a gente não conseguiu. Nós estamos numa situação bem delicada, inclusive, lá no Instituto, porque tem que continuar e a gente está vivendo assim de pequenos... vivendo um tubo de oxigênio, assim. A gente tem pequenas quantias só para manter os aparelhos funcionando, assim. Então, isso é muito sério por todos esses motivos. São várias informações errôneas, né, que eles deram destaque e que demonstra tudo isso. Demonstra uma inverdade em relação ao Instituto e demonstra que, infelizmente, a imprensa em Guaxupé não toma cuidado quando recebe um release. Release é de interesse de quem está mandando. Quem está mandando vai mandar isso com a gente, com o deputado, com uma loja, com qualquer pessoa que manda um release, ela vai mandar sempre favorecendo ela. Então, assim, é muito sério não apurar, muito sério. Eu não entendo um jornalismo que não apura informação. Isso, para mim, realmente é um absurdo.
Bom, Cruzadora, para a gente encerrar aqui agora mesmo, é o seguinte. A última questão que eu queria dizer aqui para vocês é então que a gente torce para que vocês consigam essa verba, que realmente que esse equívoco seja esclarecido. Inclusive, hoje vocês vão dar uma entrevista para o PPTV, né? Vocês vão estar conversando com eles, eles vão estar falando com vocês.
Isso, a PTV, vendo que essa confusão, ela vai fazer uma entrevista bem completa, ela vai contar toda a história do Instituto. É uma entrevista não baseada até no erro, mas assim, já que levou até eles essa informação, eles sabem da importância de uma biblioteca infantil na cidade, que é uma biblioteca que a gente tem lá, eles sabem da importância do Elijo Zé, eles sabem da importância do trabalho que a gente faz. Então eles vão lá para valorizar o que a gente faz. E, claro, para esclarecer essa informação, que agora é importante a gente esclarecer também. Então, eles vão lá para fazer uma matéria que possa chamar também os patrocinadores, porque pode ser no estado todo. Então, a EPTV está indo lá para fazer isso, para esclarecer e para mostrar o trabalho do Instituto.
E que é muito importante mesmo agora, mais do que nunca ser mostrado, como vocês sempre mostraram, e pelo que a gente acompanhou aqui na reportagem, realmente é muito triste, informações, né, equivocadas, né, como é importante o jornalista, né, e também os assessores, enfim, ter responsabilidade com relação às informações que passam e que são vinculadas na imprensa. Porque, por exemplo, um instituto com um trabalho, com uma proposta de trabalho tão decente como o Instituto Cultural Elijo Zé, uma proposta fundamental para a formação das crianças e dos adolescentes da nossa cidade, formação cultural, educacional, né? Que visa justamente o incentivo à leitura, o gosto pela leitura, pela contação de história, né? Algo tão importante, tão fundamental, tão necessário na nossa região, necessário mesmo, porque não adianta vir falar que a gente tem uma região muito bem informada, que a gente não tem, a gente tem uma região muito carente de muitas coisas, principalmente também educação, né? Uma das coisas que a gente tem muita carência, sim, e a gente tem muito déficit disso. Não estou falando de administração de agora, não estou falando de política, estou falando de resultado. A gente vê, a gente percebe isso, a gente vê que realmente a população precisa de mais informação, precisa de mais educação, isso é chover no molhado, mas enfim, o fato é que existe um instituto aqui que leva o nome de um escritor de Guaxupé, que representa Guaxupé no Brasil inteiro, que tem uma proposta de trabalho, de incentivo à leitura, às crianças, aos adolescentes, né, a mostrar esse mundo da literatura para esses jovens guaxupeanos, de cidades vizinhas também, né, e que lutam com tanta dificuldade para conseguir manter, né, essa instituição, que é uma OCIP, ou seja, como se fosse uma ONG, uma organização da sociedade civil de interesse público, ou seja, uma OCIP, né? Então as pessoas não estão lá para ter lucros, e, enfim, não é isso. As pessoas têm um trabalho, um trabalho muito digno com relação às crianças. E o que acontece? Tem dificuldade para conseguir dinheiro. E aí, quando consegue, na verdade, uma autorização do governo federal, do governo estadual, desculpem, uma autorização do governo estadual para chegar nas empresas, solicitar patrocínio, e as empresas que patrocinarem aí serem isentas do imposto do ICMS, que tem muita empresa que paga muito ICMS, então que essa é a lei do incentivo à cultura do Estado, né? E aí, informações como essa, de que o Instituto já tem o dinheiro, e que, inclusive, que conta com uma determinada estrutura que realmente ainda não tem, além de não ajudar, na minha opinião, atrapalha. Atrapalha porque confunde as informações, as pessoas que estão acompanhando ficam sem saber, e isso não é só uma responsabilidade para com o Instituto Elijo Zé, isso é fundamentalmente uma responsabilidade com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com o futuro da nossa cidade, da cidade de Guaxupé, que realmente, nessas horas, a gente vê que tem muita pouca gente realmente se importando com o futuro da cidade, principalmente em época de eleição, né? O futuro importante é outro, o futuro importante que está em jogo aqui é o futuro do político que quer ser eleito, não é o futuro das crianças e nem dos adolescentes de Guaxupé.
Estudo apresenta melhora na leitura de portadores de síndrome de Irlen. Pacientes do Hospital de Olhos demonstram que a eficiência de leitura foi aprimorada em 95% dos casos. Eu converso agora com Marina Alves, que é fonoaudióloga do Hospital de Olhos e é uma das pesquisadoras desse tema, que durante sua especialização em neurociência e comportamento pela Universidade Federal de Minas Gerais, fez uma análise do grau e de eficiência de leitura e dos efeitos da intervenção espectral em portadores da síndrome de Irlen. E é com ela que eu converso agora. O que vem a ser inicialmente, Marina, a síndrome de Irlen?
Bom, Júlio, a síndrome de Irlen é uma disfunção neurológica com manifestações visoperceptuais onde se observam dificuldades de leitura associadas à fotossensibilidade. Então, o portador da síndrome de Irlen, ele tem restrição de campo visual periférico, dificuldade de adaptar a contraste, por exemplo, ele tem dificuldade com papel branco e as letrinhas pretas, ele tem dificuldade de adaptar esse contraste, né, da figura fundo, dificuldade de sustentar a atenção visual durante a leitura e aí, consequentemente, ele tem cefaleia, enjoo, tontura e uma série de outros sintomas associados à síndrome de Irlen. Então, ele tem uma dificuldade durante a leitura, uma manifestação visual, né, de uma alteração no processamento visual que interfere no padrão de leitura do paciente com, né, portador da síndrome de Irlen.
Agora, esse estudo que foi feito chega a uma conclusão de que tem uma melhora na leitura de portadores, né? Por quê?
Esse estudo foi feito com uma amostra de 20 indivíduos e esses indivíduos foram acompanhados durante um ano, né, de tratamento. A gente entrou com, eles fizeram um tratamento com o uso dos filtros espectrais Irlen, que é uma metodologia, que é um óculos com uma lente especial, que é utilizado para melhorar os sintomas desses pacientes, melhorar ou até mesmo eliminar os sintomas desses pacientes portadores da síndrome de Irlen. E com esse estudo, a gente fez uma avaliação inicial desses pacientes, né, previamente. A gente avaliou a leitura deles com um aparelho que avalia a movimentação ocular e faz um rastreamento da movimentação ocular previamente ao tratamento. Então, a gente teve um padrão inicial ali desses pacientes. E pós-tratamento, após avaliação, né, durante um ano a gente acompanhou esses pacientes, a gente conseguiu verificar que após o tratamento melhorou a sincronicidade oculomotora, quer dizer, os dois olhos começaram a funcionar juntos, e aí, consequentemente, melhorou a velocidade de leitura e a compreensão de leitura dos portadores da síndrome de Irlen.
Isso não acontecia antes?
Não acontecia antes, porque eles tinham uma disfunção no processamento visual que alterava a movimentação ocular. E o padrão, porque os olhos, para uma leitura correta, os olhos têm que funcionar juntos, né? A gente tem que seguir na leitura com os dois olhos funcionando juntos. E para esses pacientes portadores da síndrome de Irlen, eles têm uma alteração no padrão de movimentação ocular, que aí causa, né, causa vários problemas na leitura, como, por exemplo, uma alteração na compreensão. Porque se cada olho vai para um lado no texto, né, se tem essa alteração na movimentação, interfere na compreensão de leitura. E após o estudo, a gente conseguiu verificar que eles melhoraram nessa parte.
Então, agora, com esse estudo, pode haver uma revolução no tratamento?
Isso. Por isso que é importante o diagnóstico diferencial. Então, né, se o paciente tem uma alteração de leitura, que pode ter várias outras causas, né, como, por exemplo, a dislexia ou várias outras alterações, né, que são os transtornos de leitura, um diagnóstico diferencial, se a gente conseguir identificar um paciente que tem uma disfunção na parte visual, uma alteração no processamento visual, a gente consegue melhorar o padrão de leitura desses pacientes portadores da síndrome de Irlen.
Ainda de acordo com a especialista do Hospital de Olhos, Marina Alves, a pessoa já nasce com a deficiência, mas identifica somente durante o processo de alfabetização. De acordo com Marina, 15% da população tem potencial para ter a síndrome de Irlen, que não tem cura. De Belo Horizonte, repórter Júlio Baranda.
Um giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
A Duzane Lingerie está convidando você para ser mais uma consultora de vendas, mercadoria consignada e variedade de produtos, excelente qualidade e oportunidade de ótima renda. preencha seu cadastro aqui na Rádio Comunitária de Guaxupé entre os dias 2 e 5 de abril ou pelo telefone 3551-5499. Participe do sorteio também de uma linda lingerie, você deixando seu nome aqui, você cadastrando o teu nome aqui, você participa do sorteio quinta-feira. A Duzane Lingerie está convidando você para ser uma consultora de vendas. É, então é excelente, são produtos de excelente qualidade, oportunidade de ótima renda, mercadoria consignada, tem uma variedade de produtos ali, de toda a sorte. E você que está interessado aí pode preencher o seu cadastro aqui na Rádio Comunitária mesmo de Guaxupé entre os dias 2 e 5 de abril ou pelo telefone 3551-5499. Telefone 3551-5499. Participe do sorteio de uma linda lingerie. Não perca essa oportunidade. Você pode ligar aqui na rádio também, deixar teu nome, 3552-6038. 3552-6038. Você deixa seu nome aqui, seu cadastro. Participa do sorteio na quinta-feira da lingerie. E também se cadastra aqui para, de repente, virar aí uma consultora de vendas da Duzane Lingerie.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
E a previsão do tempo para Guaxupé nesta segunda-feira, dia 2 de março de 2012, é mínima de 16 graus, máxima de 28. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. As informações são do site Climatempo.
Climatempo, a melhor previsão para o Brasil.
Uma frente fria que se afasta para alto mar ainda favorece a formação de muitas nuvens sobre a região do Vale do Rio Doce, mas a previsão apenas de chuva fraca moderada durante a tarde e a noite na região. No norte do estado, o predomínio será de sol forte e calor, ainda sem previsão de chuva. Na capital, nas demais áreas, o sol também aparece com força, mas a umidade favorece a formação de algumas nuvens que provocam rápidas pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Em Belo Horizonte, mínima de 19, máxima de 29 graus. Bianca Lobo, da Climatempo Meteorologia.
Previsão do tempo.
Notícia.
A catarata é uma doença ocular que deixa a visão turva. A pessoa fica com a sensação de enxergar embaçado e é considerada a maior causa de cegueira no Brasil. Mas este problema pode ser corrigido por meio de uma cirurgia. E chegou ao Brasil recentemente uma nova tecnologia de lente intraocular, que melhora muito o resultado, como explica o oftalmologista Dr. Leôncio Queiroz Neto.
Com o número de soluções refrativas que nós temos hoje, é possível que o paciente anteriormente míope, o paciente anteriormente hipermétrope, anteriormente com astigmatismo, tenha esse vício de refração corrigido com a cirurgia de catarata. E também a presbiopia, a dificuldade de visão de perto, possa ser corrigido com o implante de lente intraocular.
O método traz mais conforto para o paciente e ainda a possibilidade de não precisar mais usar óculos.
Hoje, nós conseguimos operar a catarata até com anestesia tópica, com gota de colírio. Nós temos, em alguns casos, eliminado o uso do óculos em até 95% das suas necessidades após a cirurgia da catarata, com implante de uma lente multifocal tórica.
A catarata acontece com mais frequência nas pessoas com mais idade. Uma pesquisa revela que 75% das pessoas com 70 anos de idade apresentam a doença. O Dr. Leôncio Queiroz Neto explica o motivo.
O que acontece é que o cristalino, que é aquela lente que nós temos atrás do colorido olho e responsável pelo nossa acomodação, o nosso foco, ele perde esse poder de acomodação e as proteínas que compõem a estrutura sofrem oxidação. Com isso, o cristalino que era transparente perde essa transparência, ficando opaco, levando à catarata.
A oftalmologia ainda não descobriu uma forma de prevenir a catarata. Portanto, a melhor maneira ainda é o diagnóstico precoce para a realização do tratamento eficaz. Agência Rádio Web de São Paulo, Kelly Ortiz.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Apoio Cultural.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Conheça a nova coleção verão de sandálias adulto e infantil da loja Multimarcas. Tênis de várias marcas, camisas, vestidos, bolsas, cintos e acessórios para festa. Loja Multimarcas, no bairro Jardim Morada do Sol.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
Boa Prática de Negócios de Factoring. O atendimento é especial. Compra duplicata, cheque pré-datado e cédulas de produtos rural. Mais agilidade é na Prática. Dinheiro na hora sem burocracia. Quando o assunto é credibilidade, é na Forte Card que você confia.
Forte Card, Rua Conde Ribeiro do Vale, 580, Sala 2, Centro, Guaxupé. Fone 35-3551-4220. Celular 91-168139.
Forte Card.
Construtora Guaxupé. Compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé. Uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni. 3551-4237.
Você quer falar com a rádio comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
São 11h50, a gente vai lá para São Paulo, lá para a capital do sul de Minas, né? Vamos falar com o nosso companheiro Luiz Antônio Próspero, o Gordo, sobre o esporte, não só aqui em Guaxupé, mas também no Brasil e no mundo. Bom dia, Gordo, tudo bom por aí?
Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Prazer novamente estar falando com vocês, todos da comunidade.
Prazer aqui é todo nosso. E olha só, Gordo, você deve estar acompanhando por aí. Hoje o dia é quente aqui em Guaxupé, dia 2 de abril de 2012, um dia depois do dia da mentira, é dia da eleição da esportiva. E tem assim lá, está dividido, tem duas chapas, tem a chapa 1, a centenário, onde o presidente é o Edson, o candidato a presidente é o Edson, atual presidente da esportiva, Edson da Fonseca. A chapa 2 é intitulada MTT, Moralização, Trabalho e Transparência, encabeçada pelo candidato Carlos Alberto Palos. E também tem aí uma notinha, que eu não sei se você teve acesso também aí pelas redes sociais, viu, Gordo? Que é uma notinha aí da torcida Fúria do Tigre, falando sobre essa eleição que parece que virou mesmo um embrólio político. Você tem acompanhado essa história? Como é que você enxerga isso para a sociedade esportiva Guaxupé, time de Pachá, Zezé Áculo e tantos outros?
Rodrigo, eu acompanhei sim, eu vi a nota da torcida Fúria do Tigre, né, a respeito aí de algumas irregularidades que teriam sido cometidas para essa atual diretoria, né? A nota, ela não é que ela toma partido, mas ela fala um pouco mais pro lado negativo da chapa, diríamos assim, da situação, né? E isenta a chapa da oposição de qualquer crítica e tal. É uma nota, assim, de gente que está acompanhando o dia a dia da esportiva e que merece mesmo toda a atenção. Eu, sinceramente, daqui de longe, não tenho condições assim, de afirmar se quem está certo e quem está errado nessa história, porque assim, não deu para acompanhar a fundo, mas se existe alguma coisa, eu acho que tem que ser apurado mesmo, e a torcida tem que se movimentar mesmo, tentar ver o que é melhor para a esportiva. Quanto à eleição em si, o que me chama a atenção, Rodrigo, é o número de conselheiros, né? Se não me engano, são só 5 conselheiros, é isso?
Isso mesmo. Conselho da voto? Isso mesmo.
Então, isso aí estreita muito, né? Porque numa eleição para presidente com duas chapas, no momento político que o Guaxupé está vivendo, ano de eleição municipal, 5 conselheiros decidiram o destino da Esportiva, eu acho muito pouco. Eu não sei por que que aconteceu isso, porque o CE já vem de muito tempo, confesso que eu não tenho subsídios para falar, mas é muito pouco. Os 5 conselheiros, assim, não, por mais que eles tenham representatividade, não dá para chamar a atenção da coletividade inteira que gosta da Esportiva, né? E quando vai para o lado político também, fica um pouco estranho também, porque o clube passa a ficar em segundo plano, né? Quando se pensa só numa disputa política. E eu acho que isso aí não é um bom caminho. Eu acho que a Esportiva tem que caminhar com pernas próprias, pensar num projeto bem grandioso para ela mesma, e aí sim, depois de com esse projeto na mão e tal, aí tentar o apoio do poder público, que é natural em cidades do interior. Os clubes terem um apoio da prefeitura, do poder público, não digo só a prefeitura, mas de todas as entidades sociais, aí que faz parte, né? O futebol, queira ou não queira, é um grande entretenimento, é paixão mesmo, ajuda a cidade, promove a cidade, aglutina a cidade, né? É interessante ter um futebol forte em todas as cidades. Só que não é hora de mexer com política, não. Eu acho que seria interessante as duas chapas, se bem que agora parece que não tem mais jeito, mas desvincular um pouco dessa questão política para pensar num projeto realmente para Esportiva e depois sim, aí sim procurar as instâncias públicas para apoiar esse projeto. Mas se está assim, vamos caminhar, vamos ver o que vai dar. Eu sinceramente não posso falar quem é a melhor chapa, não estou aqui também para defender ninguém, muito pelo contrário. Ficar na expectativa do que vai acontecer e quem ganhar a eleição, que depois apresente seu projeto para a sociedade com mais clareza, discuta mais os princípios do projeto e para ver se isso vai para frente, né? Porque o que interessa mesmo é a Esportiva forte, né, Rodrigo?
Com certeza. E você sabe, Gordinho, no meio da semana, inclusive teve uma coletiva de imprensa aqui no Hotel Marambaia, do ex-coordenador da Esportiva, Mauro Maravilha, que também teceu sérias denúncias aí, né, que segundo ele, né, que seriam, aí no caso, para a gente, supostas acusações, mas assim, a gente precisa, realmente ele teceu essas denúncias aí de questões sérias que realmente supostamente ocorreriam dentro da diretoria. E eles ficam batendo, e assim, é muita gente batendo nessa tecla aí do Ministério Público intervir na Esportiva, que tem um monte de irregularidade. No caso, o Mauro Maravilha, a gente passou inclusive a coletiva dele aqui. Ele disse, entre outras coisas, sobre verbas que não estão contabilizadas, que não sabem onde está, enfim, a coisa ficou um pouco, digamos, ficou um pouco séria no meio da semana, apesar de que ele falou que tem os documentos todos para comprovar, mas até agora o papo ficou por aí, Gordo. Mas pelo jeito, hoje à noite o trem lá vai ficar feio, viu?
O que é muito natural, viu, Rodrigo, quando começa um processo eleitoral que tem uma certa disputa, de que se envolva mesmo e apareçam aí as denúncias e tal. O que me estranha muito é porque essas denúncias não foram feitas lá atrás, quando elas realmente aconteceram. Por que que não se levou isso adiante? Se esperar o momento da eleição para vir na semana da eleição com essas coisas. Então a gente fica também até um pouco meio com um pé atrás, né? Porque tudo bem, tem documento que vá à justiça, que procure mesmo o Ministério Público, não tem todo o direito. Agora, me estranha muito essa coisa de chegar nas vésperas da eleição, na semana da eleição, começar a aparecer tudo isso, e quando a Esportiva estava jogando aí, estava indo muito bem no campeonato de juniores aí, que fez uma bela campanha, não me lembro, posso estar enganado, também posso estar mal informado, mas não me lembro dessas denúncias, não vejo ninguém comentando e falando que tinha isso, tinha aquilo, que estava o Ministério Público intervir. Aí vem o processo eleitoral, as coisas aparecem, é até natural isso. Eu repito, eu acho que o grande lance da Esportiva é ter um grande projeto, um projeto ambicioso mesmo, que a Guaxupé merece. Guaxupé tem condições de ter um bom time, a economia da cidade é muito forte, nós temos a maior cooperativa de café do mundo, exporta café para tudo quanto é lugar do mundo, temos um comércio vibrante, atuante. Temos aí uma juventude muito empolgada, né? Que haja visto aí as festas populares em Guaxupé, como elas são bem animadas, né? Então eu acho que tem, a cidade tem tudo para ter um time forte, sim. Tem grandes esportistas, como você citou mesmo, o Zé Ácula, nosso Pachá, que não está mais, e muita gente aí, grandes esportistas. É... Meu pai conta muito a história do começo aí do futebol profissional em Guaxupé, na época dele e tal, amador, assim, a paixão que todos eles têm. E Guaxupé tem tradição no futebol, tem jogadores, até sou suspeito para falar, meu sobrinho joga na Itália, quantos meninos já não estão aí fora jogando no campeonato aí importante, tentando a carreira de jogador. Muitos jogadores da minha época aí, o meu amigo Leiteria, jogou na Esportiva, jogou grandes times de Minas. Quer dizer, nós temos uma tradição de futebol, Neto, né, que foi do Santos, o grande Neto, jogou na despedida do Pelé em Nova York. Tem muita gente boa aí, eu esquecendo, eu nem falar muito, senão eu acabo esquecendo, depois eles vão me cobrar aí. Mas é uma tradição forte que o Guaxupé tem no futebol, a gente tem que aproveitar isso, reunir esse pessoal mesmo, esquecer um pouco de política, gente. Futebol não pode se envolver muito com política, toda vez que isso aconteceu não dá certo. Se as duas chapas estão aí comprometidas com política, pode ter certeza que isso não vai dar certo.
Tá certo. Gordo, e agora mudando um pouco de assunto, ainda aí é um pouco aí para São Paulo, mudando, mas nem tanto, como é que você enxergou aí a rodada aí do final de semana do Campeonato Paulista? Teu Palmeiras lá parece que não deu muito certo lá não, viu?
É, o Palmeiras, ele perdeu pro Corinthians, perdeu pro Mirassol, nesse jogo contra o Mirassol jogou muito mal, né, poupou alguns jogadores, o Marcos Assunção, que é um jogador que faz a diferença não só nas faltas, mas também no equilíbrio, um cara que orienta muito o time, né, ele não jogou, foi poupado, o Palmeiras não foi bem, o Corinthians voltou a jogar bem, assim, fazer gols, né, que fazia tempo que a torcida cobrava isso, o Liedson mesmo voltou a fazer gols, o São Paulo também jogou muito mal no primeiro tempo contra o Ituano, mas deu uma virada sensacional no segundo tempo que ninguém esperava, ainda mais com o Rodolfo, que tinha falhado muito na defesa, foi lá, fez dois gols, o Lucas também jogando muita bola, né? E o Santos com o time B, né? Foi lá e arrebentou com a Portuguesa. A Portuguesa, aliás, a grande decepção desse campeonato. É, corre sério risco de ser rebaixada no momento que ela volta para a Série A do Brasileiro, né? Foi a grande decepção do campeonato. O Paulistão em si, a gente fala Paulistão, mas é o Paulistinha, viu?
Continua os números 4.
Não foi muito interessante, não foi muito empolgante. Com duas rodadas antecedentes da primeira fase, já se conhecem os 8 finalistas, né? Que... talvez com exceção aí do Mogi e Mirim, que ninguém esperava muita coisa. O resto, os outros que entraram, são mesmo as grandes forças aqui do futebol paulista. E agora a expectativa é essa, é um jogo só, né, na próxima fase. Quem tem a vantagem, é só a vantagem de jogar em casa, não tem vantagem de empate, não tem vantagem, não tem ponto extra nenhum. Então tudo pode acontecer, mas a tendência é que os 4 grandes decidem esse campeonato. E que parece que esse ano, o Rodrigo, é uma grande novidade aí, que as semifinais e a final podem ser todas no Morumbi, viu? Acabando com aquele negócio de jogar no interior, os grandes clássicos. Há um movimento muito grande do presidente da CBF, o Marinho, que é muito ligado ao São Paulo, né? De trazer, e o Marco Polo também, de trazer pelo menos a fase decisiva aí do Campeonato Paulista para o Morumbi, que seria muito legal também, porque é um estádio grande e dá para brigar as duas torcidas tranquilamente. São Paulo seria levaria um pouco de vantagem, mas Palmeiras, Santos e Corinthians já foram campeões diversas vezes no Morumbi. Eu acho que não é um campo tanto assim do São Paulo, né? Essa seria uma novidade interessante, que faz muito tempo que não temos grandes clássicos decisivos no Morumbi.
Verdade, o Morumbi é de São Paulo, não do São Paulo, né?
É verdade.
E outra coisa também, só pra, lembrando aqui, falar em São Paulo, Gordo, que o Rodolfo, ele acabou com o jogo ontem, ele fez 3 gols, 1 foi contra, inclusive.
Então, artilheiro da
tarde,
né?
Verdade. Olha, Gordo, pra gente encerrar aqui, eu queria só que você passasse rapidinho, falasse um pouquinho de como que tá a situação das torcidas uniformizadas, e depois, se adiantou alguma coisa aí, se até agora continua a mesma coisa, e também... aproveitando, já vou deixar a segunda pergunta engatilhada aqui, só para você já emendar depois aí, para você falar um pouquinho, antes da gente encerrar o nosso papo aqui, sobre como é que funciona as questões, já que a gente hoje tem eleição aqui da Esportiva, como é que funciona essas questões dos times pequenos aí que você tem mais contato, mas que estão, por exemplo, esses times do Paulista, como é que eles se organizam, como é que essa diretoria se organiza? Você tem, hoje é mais iniciativa privada, é mais envolvimento político, é menos político, mais privado, quer dizer, como é que é isso aí
O que você vê, né, no dia a dia do teu trabalho aí, Gordo? Mas primeiro, por favor, só fala pra gente das torcidas, se continua a mesma coisa.
Olha, infelizmente continua a mesma coisa, viu, com as torcidas organizadas. Alguns movimentos, algumas ações da polícia, da própria justiça, do Ministério Público, de proibir a venda de ingressos dentro da sede das torcidas, de banir as torcidas do estádio, são proibidas de entrar com os seus uniformes tradicionais, mas nada ainda muito concreto foi feito, uma prisão aqui, outra ali, que não quer dizer muita coisa. O presidente de honra da Mancha Verde, Paulo Serdan, que é um sujeito muito truculento, ele deu uma entrevista meio bombástica para a Folha de São Paulo, falando que torcida é para briga mesmo, não adianta, está no cerne da torcida, quer dizer, mostrando também que eles não têm o menor medo de polícia, de política, de justiça, não tem nada. Ele, até porque eles também são ponte de apoio para muitos políticos, muita gente, muita corrupção dentro da polícia também. Eles fazem parte também desse movimento dos cambistas, que eles pegam os ingressos dos clubes, né? Eles têm esse privilégio de receber o lote de ingressos, eles ficam com uma parte, a outra eles passam para o cambista vender mais caro, isso é uma fonte de renda muito forte. Eles também são atuantes no carnaval, e a indústria do carnaval, infelizmente, a gente sabe que sempre foi movida pela contravenção. É um negócio muito complexo, viu, Rodrigo? Tem que até falei na outra semana passada, tem que ter um pacto nacional para se discutir realmente essa questão de torcidas organizadas aqui no Brasil. Você vai ver que isso é uma matéria hoje no Lance, que a cada 37 dias em Goiás, hein, tem uma morte de torcedor por briga. Teve uma morte agora há pouco tempo, semana passada lá. Lá no Sul, Pelotas e Grêmio, no interior, a briga correu solta lá, com torcedores do Pelotas contra do Grêmio, invadiram o campo, a polícia teve que descer o cacetete. Foi um negócio muito chato, triste, e se não tomar uma providência agora, com a Copa chegando, a gente não vai conseguir contornar isso, não. A Copa não tem nada a ver com isso, não vai, as torcidas organizadas não vão ter acesso à Copa, isso eu tenho certeza. Mas é o momento de se discutir isso. É hora de resolver, uma vez por todas, dar um basta nesse tipo de violência, porque o futebol é entretenimento, eu acabei de falar aí sobre o esportivo, é entretenimento, é uma paixão nacional, das famílias irem, os filhos e tal, e torcedor mesmo, tem que ter torcido organizado, mas para torcer, não para brigar. Infelizmente, a gente está meio parado nisso aqui. Quanto à outra pergunta a respeito dos clubes médios e pequenos aqui de São Paulo, a maioria é tocada por empresários. Chega um empresário com dinheiro, quer investir no clube, investe, consegue apoio de empresas fortes do interior, né? Você pode ver que Campinas sempre tem patrocinadores locais para Ponte e Guarari, o Paulista de Jundiaí também tem patrocínio local, as grandes empresas da cidade acabam investindo mesmo no clube, que até um jeito de contribuir, né? Aquela coisa de dar uma contribuição social para a cidade onde a empresa está instalada. E o poder público ajuda com o quê? Com o estádio. O estádio, o poder público, a maioria dos estádios é da prefeitura, né? Das cidades médias e pequenas aqui de São Paulo. E eles dão toda a estrutura para os clubes poderem mandar seus jogos lá. E de vez em quando também com algum incentivo. São Caetano O grande auge do São Caetano foi com o incentivo da Prefeitura de São Caetano. Na época chegou a disputar a Libertadores, né? O São Caetano forte, foi vice-campeão brasileiro quando disputou com o Vasco lá, né? No ano 2000, se não me engano. A cidade também costuma ter um pouco de incentivo da Prefeitura em alguns momentos. Quando a política está em paz e tal, eles costumam. Mas o poder público ajuda muito com o estádio, com instalações, com o transporte do clube e tal, esse tipo de coisa. Mas as empresas mesmo da cidade é que acabam tocando, e sempre tem um grande empresário por trás ligado ao futebol, que é o que vai trazer os jogadores, que vai ajudar a pagar salário do jogador, porque depois ele tem interesse nisso, é uma vitrine para o jogador dele, depois ele vende o jogador e acaba tendo seu lucro. É mais ou menos essa fórmula, não é a fórmula ideal, mas é por aí que os clubes sobrevivem. Os pequenos, os grandes não, os grandes já têm as cotas da TV, que são muito altas, viu? O Corinthians tem um contrato com a Globo de 100 milhões, o Palmeiras de 80 milhões, a Portuguesa tem 18 milhões de contrato com a Globo. Então eles vivem um pouco mais disso e também da bilheteria, que sempre é forte, né? Mas a receita é mais ou menos essa.
Gordo, a iniciativa privada mantém os clubes, agora as torcidas uniformizadas, ninguém sabe quem mantém. E se é a maioria, como ninguém sabe, a gente vê que provavelmente a maioria deve ser, a gente sabe, dinheiro da contravenção. E se não aparece, o pessoal não investiga e aí nada é resolvido, é porque dentro dessa contravenção tem muito peixe graúdo. E olha só, me lembrou até aquele filme Tropa de Elite 2, podia fazer Tropa de Elite 2 do esporte, né?
É isso aí.
Da torcida uniformizada, ele tá todo mundo envolvido.
Todo mundo envolvido. Se você ver, é um castelo que você começa a olhar, olhar, tá em envolvimento de quase todas as instâncias.
É verdade.
Os clubes têm grande participação nisso, é privilegiam as torcidas, distribuem lotes de ingressos. Por que que será que, assim, é fácil de você perceber isso quando olhando os jogos, por exemplo, pegar aqui no Pacaembu, que é um estádio que dá mais visibilidade. A torcida Gaviões da Fiel tem lugar demarcado quando ela vai, quando ela vai para o estádio. Mas se o ingresso é numerado, é vendido, como será que a torcida consegue ela ficar num ponto só do estádio? É. Eu poderia muito bem ir lá e comprar um ingresso no meio da torcida e ficar lá, mas não, lá é território próprio. Era assim com a Mancha Verde no Parque Antártico, no Palestra Itália também. A torcida independente no Morumbi, ela fica no centro do gramado também, né? No centro do campo, da arquibancada, que dá o centro do gramado. Quer dizer, tem alguns privilégios aí, porque como é que é? Será que eles se organizam, eles vão todos lá, compram o mesmo lote de ingresso, a mesma numeração? Quer dizer, não é isso, né? A gente sabe que os clubes é que distribuem para essas torcidas e... Porque eles acham que é um jeito mais fácil de vender o ingresso, para não dar confusão em bilheteria. Tudo isso é muito ridículo. Eu acho que a questão do ingresso também, viu, Rodrigo, é importante discutir, porque assim que passar a venda online, conseguimos transformar a venda de ingresso em online e não ter mais bilheterias, e não ter lotes distribuídos fora do online, vai resolver muitos dos problemas. Porque aí a torcida não vai ter como controlar isso, como que ela vai se aglutinar no estádio, né? Elas vão ter que... E cada um fica no seu canto e não vai ter essa coisa deles tomarem uma parte importante do estádio, e é isso que dá muita força para a torcida.
E a gente torce para que essas coisas sejam resolvidas rápido, apesar de a gente ter pouca esperança, né? E a gente vai seguindo aqui gostando de futebol no país da Copa, né,
Cugano? Isso aí, Rodrigo.
Olha, queria agradecer mais uma vez a tua companhia aqui todas as segundas-feiras, e bom trabalho para vocês aí nessa semana aí agitada, que é um pouquinho mais curta, então a gente tem que fazer tudo mais rápido em 3 dias aí, viu?
Então, mas pra gente não tem não, viu, Rodrigo? Tem rodada na quarta-feira, tem jogo quinta, tem jogo no sábado, tem jogo domingo, tem muita coisa.
Não para, é aí que o feriado movimenta mesmo.
É verdade.
Então, obrigado, um abraço.
Hoje à noite, né, eleição, né?
Isso, hoje à noite, 8 horas
então,
da noite.
Eu certamente acompanhei aqui, eu vou acompanhar aqui pelo... o GXP, o grande site do meu amigo Miguelzinho, aí pra ver como é que foi a eleição,
isso, pode...
quem ganhou, quem perdeu, e
pode
convencer que toque isso pra frente.
É isso aí, a gente vai passar aqui amanhã também os resultados, a cobertura da eleição da Sociedade Esportiva Guaxupé. Gordo, boa tarde pra você aí, um abração, viu, boa semana.
Obrigado, Rodrigo, um prazer novamente falar com vocês. Um
prazer, abração. Tá, abraço, tchau, tchau. E a gente vai prosseguindo aqui no Giro por Guaxupé, no finalzinho do programa. Agradecer a todos pela audiência, pelo carinho de sempre. Alô, dona Carmen, um abraço, dona Carmen. Olha, ela tá pedindo aqui, último recadinho aqui, que a prefeitura deu um jeitinho no mato que está crescendo na estrada da Fazenda Paineira. Ela disse que o mato está cobrindo a estrada ali perto da Fazenda Paineiras. Então, a Carmen tá pedindo aí, solicitando pro Departamento de Obras para dar uma limpada no mato lá que já está cobrindo a estrada. Daqui a pouco não tem, a gente tem que procurar a estrada lá no meio do mato. É isso aí. Um abração, Carmen, muito obrigado. Um abraço a todos os ouvintes. Lembrando que é sempre importante manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Tchau, tchau. Essa é a 87 FM de Guaxupé, emissora sem fins lucrativos, sem pretensões religiosas, sem vínculos políticos. A 87 FM defende a democracia, a cidadania e o direito do cidadão de bem. Não recebemos verbas públicas e nos mantemos apenas com o apoio cultural das empresas de Guaxupé que acreditam em nossa linha de conduta. Quero agradecer a toda a comunidade que sempre colabora com a gente, com a produção desse programa e com todo o carinho. Uma boa tarde para todo mundo e uma ótima semana. Tchau, tchau.
A Rádio Comunitária 87 FM apresentou o Giro por Guaxupé. Você ouve a seguir o Sabor de Melodia. Apoio Cultural.
Banca Avenida 1 e 2. Revistas, jornais, recargas de celulares de todas as operadoras.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Portal Noivas, locação de vestidos de noiva e trajes especiais. Há 17 anos em Guaxupé, oferecendo praticidade e economia. Portal Noivas, 3551-5392. DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.